Bom dia. Estamos gravando. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da nossa reunião da Rebelião Saudável. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre alimentação e exercícios físicos para meros mortais, né? Ao invés de a gente conversar sobre alimentação e exercício físico para atleta, que a maioria de nós não é, vamos conversar sobre alimentação e exercícios físicos para pessoas não atletas, pessoas normais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria destacar hoje, para a gente poder começar a discussão, eu queria destacar hoje alguns tópicos que eu escrevi aqui. Doutora Aline, a senhora que tem tanto conhecimento sobre essa questão de alimentação e exercício, que é praticamente um atleta, se quiser complementar, discutir, questionar, fique à vontade, tá? Cobra também. Eu acho que o pessoal vai entrando aos poucos aí. A primeira coisa que eu queria destacar hoje é algo que, assim, a gente tem visto muito tanto na mídia quanto nos próprios estudos, né, nos trabalhos científicos, a gente vê muito falar, ouve muito falar sobre a importância dos exercícios físicos, né? E é fácil de entender, quando a gente trabalha dentro dessa área, é fácil da gente entender por que os exercícios físicos são tão importantes. Quando a gente entende a base evolutiva para essa importância, né? Me parece bem claro para todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nem precisa explicar muito, que o nosso corpo, né, não foi desenvolvido para ficar parado, né? O nosso corpo foi desenvolvido para ficar em movimento, né? E é interessante porque quando se fala de exercício físico, se analisa muito dentro do aspecto evolutivo, né? A gente conversa muito sobre como nós éramos ativos no passado e como nós deixamos de ser ativos na medida em que a gente foi criando máquinas para automatizar determinados processos. E essa abordagem evolutiva, ela não se estende para os outros campos da nossa alimentação, da medicina, ela fica exclusiva em determinados locais. É como se a gente tivesse dois pesos e duas medidas. Mas o que eu queria ressaltar é exatamente isso: a importância de você entender essa base evolutiva para entender como o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Eu acredito que todos que estão aqui, as pessoas que vão escutar esse podcast no futuro, são pessoas que já se movimentam de forma mais constante e entendem isso de forma natural, né? Nós viemos de um passado evolutivo aonde a nossa vida era baseada em movimento. A vida demandava movimento, né? Então, por exemplo, a gente pode citar facilmente aqui alguns exemplos interessantes, como por exemplo a chamada caça por persistência, né? Que era uma modalidade de caça que os nossos ancestrais faziam, né, muito bem descrita num livro chamado Nascido para Correr, um livro excelente de um jornalista que sofria de vários problemas de articulação e tal, um cara muito pesado, muito grande, com quase 2 metros de altura, não era nem grande de gordo, não, era grande de altura mesmo. E ele desenvolveu um problema no joelho por conta das corridas que ele fazia. Só que ele começou a investigar e viu que correr descalço era muito mais interessante. Ele começou a correr descalço e os problemas no joelho desapareceram. Mas isso é outra coisa. O que eu queria falar é que nesse livro ele destaca muito bem e explica muito bem a chamada caça por persistência, que funcionava, né? Hoje funciona muito de forma muito restrita. Ele inclusive descreve uma tribo que faz esse tipo de caça ainda no, no, na África. Que funciona com os nossos ancestrais literalmente matando a caça de cansaço, né? Então, nós desenvolvemos habilidades aonde a gente conseguia marcar um determinado espécime que nós estávamos querendo caçar, ou seja, marcar um determinado indivíduo que nós estávamos querendo caçar, e nós cansávamos esse indivíduo. Na medida que a gente corria atrás dele, né, sempre uma corrida que não era uma corrida de sprint. Nós não somos muito bem adaptados a sprints, nós somos muito mais adaptados a corridas de longa distância, corridas de endurance, né? E nós desenvolvemos técnicas que permitiam marcar realmente esse animal. Ele relata nesse livro que até o formato das fezes do animal eram utilizados para manter a caça, manter o foco no mesmo animal. Porque o segredo era matar aquele animal. Se você ficasse variando de animal, né, de presa, você não conseguiria cansar aquela presa. E isso se dá porque nós temos diversas estruturas no nosso corpo que são favoráveis à corrida, né? Então, o fato da gente andar de forma bípede auxilia a ter uma área menor de incidência solar, portanto, a gente esquenta menos. A própria estrutura do nosso crânio é uma excelente fonte de dispersão de calor, né? Então, ajuda bastante a manter uma temperatura relativamente constante, proporcionando a resistência maior. Então, esses nossos antepassados corriam por 40, 50, 60 quilômetros para poder conseguir caçar, né? E ainda tinham que voltar, não necessariamente a mesma distância, né? Porque isso acontecia em várias direções, mas ainda tinham que voltar para a tribo com a caça. Então, aí a gente vê corrida, a gente vê musculação, né? A gente vê as próprias mulheres que, na época, ficavam mais voltadas para a coleta. Então, elas tinham que coletar os alimentos ao redor da tribo e voltar com esses alimentos. Então, o exercício físico, ele tem uma base evolutiva de existir, né? Ele estava atrelado biologicamente a conseguir comida e, ao mesmo tempo, escapar de predadores, né? Ocasionalmente, né, já que nós fomos nômades até a invenção da agricultura, ocasionalmente nós tínhamos os exercícios físicos também sendo necessários para as migrações. Então, de uma forma ou de outra, os exercícios físicos sempre foram importantes dentro do nosso estilo de vida, né? Muito bem. Se nós tínhamos os exercícios diretamente ligados, conectados à nossa sobrevivência, especificamente a caça e a fugir de predadores, então esse exercício ele não era programado, ele era necessário, ele era obrigatório. Se era um exercício obrigatório, vamos imaginar, no sentido de você ir à caça, a probabilidade de você caçar estando alimentado era muito menor, né? A probabilidade de você se deparar com um predador e estar alimentado também era menor do que a probabilidade de você se deparar com um predador e estar alimentado. Portanto, a gente chega aqui num outro ponto interessante, que é justamente a base evolutiva para o treino não alimentado, para o treino em jejum. E aí a gente já começa a entrar no nosso tópico, né? A gente criou, né, principalmente depois dos grandes avanços da década de 70, 60, 70, na fisiologia do esporte, começou a se criar a necessidade de se alimentar antes do treino. Essa necessidade, ela nunca existiu. Eu não tinha fome e tinha que sair para caçar e... Não, peraí que eu vou comer alguma coisa para sair para caçar para conseguir comida. Infelizmente, não era assim que funcionava, né? A gente saía para caçar, muitas vezes, de estômago vazio, assim como qualquer outro animal, né? O fato da gente começar a incluir um pré-treino acabou se justificando pela questão da própria dieta, que foi mudando de uma dieta rica em gordura para uma dieta mais rica em carboidrato, né? Um outro ponto interessante e relevante também nessa discussão é que aquela comida que você ingere no pré-treino, 1 a 2 horas antes de você comer, o que é o mais comum, né? É uma comida que não vai influenciar no seu treino de forma positiva pelo simples motivo de que não há absorção nesse curto espaço de tempo, a não ser que você consuma aí um carboidrato de alto índice glicêmico, né? Mas aí você já acaba tendo um outro problema, porque ingerir um carboidrato de alto índice glicêmico no pré-treino pode te dar o que a gente chama de hipoglicemia de rebote, ou seja, pode te jogar para uma diminuição abrupta da concentração de glicose no sangue, fazendo com que você tenha você acaba passando mal. E aí veja como é interessante o que é que a gente observa. Se cria a necessidade de você treinar alimentado, e aí esse treino alimentado acaba gerando. Primeiro se cria a necessidade de você consumir uma grande quantidade de carboidrato na sua alimentação, né? Com a demonização da gordura. Essa grande quantidade de carboidrato, acima de 50% da sua alimentação, acaba fazendo com que você tenha necessidade de usar um pré-treino. Esse uso desse pré-treino, junto com a alta ingestão de carboidrato, faz com que você diminua o consumo de cetonas na sua fisiologia. Portanto, você acaba sendo dependente de carboidrato. Isso gera necessidade de carboidrato intra-treino, né? E esse carboidrato intra-treino, ele acaba sendo necessário de tempos em tempos, porque você acaba dependendo desse carboidrato para obter a energia necessária para os movimentos que você vai fazer durante a atividade. Então, veja que sequência leva a um aumento generalizado do consumo de carboidrato. Eu tive uma live há 2 semanas atrás com o Ciro Campos, né, que vocês conhecem, o médico cardiologista, e ele me mandou, em seguida da live, ele me mandou um post mostrando que um atleta de triatlon, um atleta de Ironman, nesse caso, o atleta top hoje, o número um no ranking, ele usa até 155 gramas de carboidrato por hora ou é por 45 minutos, não lembro agora, de competição. Veja que um atleta como esse vai passar de 6 a 7 horas competindo e vai usar 150 gramas de carboidrato em cada hora. Isso significa perto de 1 quilo de carboidrato, 1 quilo de açúcar, literalmente, sendo utilizado ao longo da prova, o que é um absurdo. Mas nós estamos falando do atleta de ponta, né? Isso não é o nosso caso aqui, que somos não atletas, somos pessoas que somos empenhados no exercício físico. Né? E eu acho que esse é talvez o grande mal, né? Eu vou tangenciar aqui para um outro tópico que eu tinha colocado para a gente discutir, que é essa história de a gente tratar não atletas como se fossem atletas, né? E aqui eu queria contar um caso real de um paciente que eu atendi, que foi ao nutricionista querendo emagrecer e melhorar a performance durante a corrida, e saiu de lá. Né? Veja bem, ele foi a nutricionista querendo emagrecer e melhorar a performance durante a corrida. Quando chegou na nutricionista, ele era pré-diabético. E ele saiu de lá com uma recomendação para ingerir um gel de carboidrato a cada 1 hora de treino, além de uma alimentação com 55% de carboidrato e um carb load, ou seja, uma carga de carboidrato no dia anterior às corridas maiores que ele fosse fazer. O que aconteceu? Em 3 ou 4 meses sendo acompanhado por essa nutricionista, ele não só não emagreceu, como piorou do pré-diabetes, atingindo os critérios de diabetes. Foi quando ele veio se consultar comigo. Em outras palavras, simplesmente a nutricionista, por ser uma nutricionista de caráter esportivo, não analisou a pessoa, não analisou os hábitos da pessoa, não sabe, não analisou absolutamente nada. Ela pegou um protocolo, e isso é muito comum de acontecer. Se pega um protocolo pronto para atletas e se joga esse protocolo para qualquer pessoa. E aí, quando você joga esse protocolo para qualquer pessoa, você ignora que aquela pessoa só pratica exercício físico uma vez por dia, normalmente só 1 hora, quando vai, porque às vezes o trabalho não permite, passa o resto do dia sentado. Quer dizer, você não analisa o conjunto de circunstâncias, mas quer fazer com que aquela pessoa se alimente ou tenha a alimentação, a suplementação. De um atleta. E o que acontece é que nós estamos vendo cada vez mais pessoas que não são atletas esboçando aí sinais de síndrome metabólica, inclusive sem conseguir perder peso. Quando eu tive lá, o Cobra vai lembrar disso, quando eu tive lá, a gente teve lá em Florianópolis para acompanhar o Alessandro, que estava competindo no Ironman, a gente viu uma quantidade enorme de pessoas bem acima do peso, fazendo o triatlon, quer dizer, já é uma coisa bem contrassensual, né? Porque se essas pessoas estão treinando para o triatlon, a tendência era perder peso, mas essas pessoas carregavam literalmente quilos de comida, de sanduíche, de rapadura, de gel para carboidrato, de todos esses tipos de coisa durante a prova, né? Ou seja, essas pessoas vão continuar com síndrome metabólica, vão continuar inflamadas e não vão conseguir perder o peso que precisam, né? Mesmo treinando bastante. Então, esse é um ponto importante que a gente deve colocar na discussão, né? Por que que a gente coloca protocolos para atletas, para pessoas que não são atletas, né? E aí vem algumas perguntas interessantes. Será que eu preciso treinar alimentado? Bom, muitas pessoas, eu tenho alguns pacientes assim, não conseguem treinar de estômago vazio, ou não rendem de estômago vazio. Quer seja por uma concepção mental que a pessoa estabeleceu e que, infelizmente, não consegue tirar da cabeça, quer seja por conta de um costume, né, de já treinar alimentado, né? Então, a pergunta é, eu não preciso treinar alimentado, não é obrigatório. Mas se eu tiver necessidade de comer alguma coisa, porque, sei lá, porque eu estou acostumado a comer alguma coisa antes, o que é interessante eu comer? Fica aí no ar essa pergunta para a gente discutir. Será que eu preciso de um pós-treino? Será que eu preciso de uma alimentação imediatamente após o treino? É uma outra coisa que a gente observa muito, que é as pessoas saindo da academia já com sua shakeira, balançando lá a sua dose de whey para poder já começar, já tomar essa dose, porque se não tomar a dose de whey logo no pós-treino, acaba perdendo massa magra e tem toda essa confusão que existe aí, né? Então, é uma outra coisa que eu deixo essa pergunta no ar para a gente discutir. E por último, né, para a gente poder escutar nossos amigos aí e iniciar a nossa discussão, a questão da indústria dos suplementos, né? A gente sabe que a indústria dos suplementos é uma indústria poderosa, é uma indústria que tem um faturamento acima de 10 bilhões de dólares, né, anuais, e uma indústria que tem cada vez mais novidade, e que muitas dessas novidades não se justificam do ponto de vista científico. Na realidade, é comum você entrar numa loja de suplementos, e lá você vai ter 95% de suplementos que são basicamente placebo bem embalado, né? Você tem diversos suplementos que são muito importantes e que têm uma função bem estabelecida, uma eficácia bem estabelecida, como é o caso da creatina, como é o caso do whey, mas você tem muita coisa lá que é um placebo, como eu falei, um placebo bem embalado, que não vai fazer efeito nenhum. E é comum também a gente ter pessoas que, quando pensam em exercício físico, já pensam diretamente em suplementos. Criou-se uma aura de santidade ao redor dos suplementos, fazendo com que as pessoas queiram usar suplementos quando estão começando o processo de exercício, né? Outro dia, eu estava, na época, o meu escritório, meu consultório ainda era num shopping, e no térreo do shopping tinha uma loja de suplementos, tem uma loja de suplementos, e tinha uma academia no shopping também. Então, eu vi dois indivíduos com sobrepeso, claramente tinham começado a treinar naquele dia, ou fazia muito pouco tempo, saindo da academia, entrando na loja de suplementos, eu estava passando, e eu escutei eles perguntando para o vendedor, quais são os suplementos que eu devo utilizar? O vendedor chega e fez aquele sorriso, como quem diz assim, agora eu vou conseguir fazer a venda do mês, né? E, de fato, eles saíram de lá com uma quantidade enorme de suplementos, que possivelmente ou não vão ser usados, ou vão ser usados de forma incorreta, ou pior ainda, vão ser suplementos que vão atrapalhar os objetivos que eles têm de perder peso, de emagrecer, de melhorar a saúde. Então fica aí um outro ponto interessante para a gente refletir. Então vamos lá. Doutora Aline, Cobra, doutor Ricardo, Carlinha, que também é uma pessoa que não é atleta profissional, mas se exercita bastante. Quem mais quiser fazer alguma pergunta ou contribuir com a discussão, por favor, vamos lá. Quem gostaria de complementar, contribuir?
Bom dia.
Doutora Aline, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos, tudo bem? Vou falar rapidinho aqui que eu vou começar o meu exercício, mas eu acho que você resumiu super, super bem, como sempre, Henrique. Acho que um ponto muito interessante que você falou é isso, né? A gente sempre teve o movimento, né? E até digo, a gente não sempre se exercitou, a gente sempre fez atividade física, né? E de uns tempos para cá, a gente tem isso muito mais como realmente um exercício, vamos dizer assim, programado, né? Porque o exercício e a atividade física tem essa diferença, né? Aquilo que é realmente periodizado daquilo que é, vamos dizer, natural, né? Que é o movimento em si, né? A gente pega para caminhar, para ir até ao mercado, para ir até a farmácia, para fazer as coisas do dia a dia, a gente está fazendo uma atividade física, né? A gente pode andar ali 10, 20 minutos, mas não é algo que é programado. A gente sobe a escada, é uma atividade física. Tudo isso gera movimento, tudo isso gera gasto com a gente, e é aquilo que a gente deveria estar habituado a comer normalmente, né? Sem nenhuma mudança maior. E aí é o que você falou, entra essa loucura da indústria de suplemento, indústria da atividade física, né? Do exercício físico, que também tá aí, e elas andam juntas, e a pessoa acha que vai começar a fazer uma caminhada regular, ou vai começar a fazer um treino de corrida já assim, periodizado e organizado para ela como uma forma de um exercício físico, e acha que tem que ficar consumindo horrores de suplementos, e whey, e creatina, e HMB, e BCAA, e o caramba 4, né? E como você também bem destacou, eu acho que é importante a mudança da nossa forma de se alimentar, e com a base em carboidrato, em que a gente tira a gordura, a gente ficou mais dependente de uma energia rápida, né? E aí foi a festa, né, pro pré-treino, para essas porções de energia intra-treino, e mesmo você rapidamente após o exercício consumir alguma coisa, para você, teoricamente, ter que performar melhor. E a gente sabe que isso não é assim. Infelizmente, para a pessoa voltar a ser capaz de se exercitar de forma mais intensa ou mais organizada, sem esse carboidrato em excesso, ela vai ter que se readaptar. E aí muita gente se perde nisso, né? Porque tem uma base alimentar que é baseada, como você falou, em 55%, 60% de carboidrato. Aí foi orientada a comer a banana com aveia antes, que não vai fazer diferença nenhuma no treino dela, porque não vai ser essa energia que vai ser usada, vai ser aquilo que ela comeu provavelmente no dia anterior ou na refeição anterior ao treino dela que vai ser usado naquele treino específico. E, de repente, dizer para ela, olha, você vai treinar em jejum. Ela vai, até psicologicamente, achar que aquilo ali vai ser um problema, né? Mesmo que fisiologicamente aquilo não faça diferença para ela do ponto de vista de treino, a mente, a crença dela já vai dominar aquilo ali tudo, e ela já vai achar que performou pior, levantou menos peso. E, claro, a gente sabe que isso é real, porque ela não está adaptada a usar a gordura como forma de energia. Então, ela pode se sentir mais fraca, né? Pode sentir uma sensação ali de às vezes, de um desconforto, às vezes, de uma dor de cabeça, de uma sensação ruim, né? Que a gente sabe que é da falta de adaptação a voltar a oxidar a gordura e ser ela a fonte principal de energia. Né? Como você também bem destacou, a questão do jejum, tem gente que se sente mal mesmo, e como você falou, pode ser psicológico, pode ser, às vezes, que tenha realmente uma necessidade, às vezes, de ter alguma coisa ali no estômago, não se sente bem com o fato de não estar alimentado, mas que também é um treinamento. Eu acho que o jejum é um treinamento em geral, e ninguém está falando de treinar em horas e horas de jejum, como uma pessoa adaptada consegue treinar, mas simplesmente não necessariamente consumir um alimento, ter que acordar necessariamente de madrugada, né, para comer alguma coisa, para depois, 40 minutos depois ou uma hora depois, estar treinando, né? Então, eu acho que você já bem resumiu tudo, eu só estou meio que confirmando algumas coisas que você falou. Eu posso falar por experiência própria, eu sempre tive o hábito de treinar mais realmente em jejum, e desde que eu mudei a minha alimentação, assim, isso é realmente inegociável para mim, porque eu nem consigo pensar em treinar com nada no estômago, a não ser água e, às vezes, um pouco de café. Até isso, hoje, eu tenho diminuído bastante para não atrapalhar meu cortisol da manhã. Mas, e a gente se adapta, né? Depois que a gente se adapta, a gente consegue realmente extrair a energia que está no nosso corpo, já ali estocada para isso, né? E conseguir realmente entregar a atividade física que a gente deseja, o exercício físico, quando ele está programadinho ali para a gente. Mas a gente ficou realmente sobrecarregado com toda essa pressão da indústria de suplementos, da parte alimentícia, e que acabou estragando um metabolismo tão natural, né, que a gente tinha, como você bem destacou aí, na nossa história de caça e de busca por alimento. Obviamente, se a gente está buscando por alimento, a gente não estava alimentado, né?
Claro. É uma conclusão que, infelizmente, eu não consigo entender como é que as pessoas que trabalham dentro dessa área não conseguem ter essa lógica na cabeça, né? Porque é muito, muito tranquilo. E é interessante, doutora Aline, o que você acabou de comentar em relação a essa questão do treinar alimentado ou não. O que eu observo na maioria das pessoas, e isso é um ponto importante, né? Porque a reposição de sais, ela acaba sendo uma coisa necessária durante a atividade física, né? Quando você tá exposto a uma grande fonte de calor, e muitas vezes, grande fonte de calor não necessariamente, né? Se você está suando, você está perdendo sais. Mas a gente observa que a maioria das pessoas que passa mal treinando em jejum, não é porque faltou o carboidrato na hora, porque esse é a não ser, claro, situações específicas, mas a maioria passa mal porque falta sal no sistema, falta sódio no sistema. A pessoa vem de uma dieta extremamente ruim, uma dieta de baixíssimo sódio, né, uma dieta hipossódica, e acaba levando a uma diminuição da abrupta da concentração de sódio, a pessoa vê estrelinha, né? Tem isso também que acontece. Então, a reposição de sais, ela é muito importante, né? Não obrigatoriamente durante, né? Às vezes tem. Eu, por exemplo, reponho meus sais, sempre faço um pré, né? Que eu tomo normalmente minha água com sal em jejum, saio para correr, e aí depois que eu termino a minha corrida, aí eu vou para musculação, aí nesse intervalo entre corrida e musculação, eu tomo também um repositor para poder ir para musculação tranquilo.
É. É, o que eu faço também, acho que o fundamental e o que eu explico também para os meus pacientes, quando a gente começa a treinar essa questão, porque muitos chegam pedindo jejum, né, explicar a importância da questão do sal, você bem pontuou. Eu também faço da mesma forma que você, eu faço como se fosse uma carga antes e depois e faço um outro tanto depois, a menos que seja uma corrida muito longa, né, aí eu realmente coloco os
Sim,
sais
sim,
contra
sim.
treino, porque a gente consome mais, né? Não tem jeito. Quando eu fiz a maratona que fez em jejum, foi exatamente isso. Eu só consumi sal. Então, eu levei já uma coisa programada de repor sal ao longo de X período. Diferente do pessoal que, como você bem falou, faz o carboidrato a cada, dependendo do nível de performance, 30, 60 minutos, você faz um gel de carboidrato ali com 30 gramas de carboidrato, né? Eu fiz o sal. E aí, aproveitando para falar essa questão da performance, é isso, né? Você extrapola. O atleta de alta performance, que muitas vezes vai precisar daquela carga de carboidrato num período específico para entregar um sprint final, para entregar segundos finais, um cara que mal saiu do sofá para ir treinar, né? Então,
Não
a
é.
gente está falando de sair do sedentarismo, a gente não está falando de pódio, né? Não é por aí. E aí existe essa distorção absurda, levando as pessoas, ao invés de buscar saúde, encontrar a verdade, muitas vezes, levar, né, muitas vezes, a um distúrbio metabólico, né, ou piorar uma situação que já existia. Tamanha carga de coisa que é oferecida e que é mandada fazer, justamente olhando o que se estuda para alto rendimento, mas tentando jogar para o indivíduo normal.
Exato, exato, é verdade. É uma carga excessiva para o indivíduo que não tem absolutamente nada do desempenho de um atleta, né? Eu acho isso um dos pontos mais cruéis dentro dessa nossa conversa. Mas vamos lá. Carlinha, você queria dar alguma opinião? Fala, cobra!
Tudo bom, Henrique?
Tudo bom,
Desculpa aí
cara? Você
minha
estava tão
ansiedade.
ansioso que estava até começando os...
É porque eu tô treinando, inclusive, né? Aí eu falei, deixa eu deixar aberto, que logo na hora que começar, eu começo a ouvir, mas eu não sabia que eu ia começar, desculpa aí.
Tranquilo, cara. Relaxa.
Deixa eu dar minha contribuição. No livro do Dr. Cláudio Brasil, A Guerra contra a Carne, eles citam, tem uma passagem que é muito interessante, que é quando. O lado, digamos assim, técnico da OMS, acho que foi em 83 isso, identificou que 55% de carboidrato na dieta, né, não estava legal e que reduziram isso, sei lá, acho que era para 10 ou 20%, queriam reduzir. Diz que a indústria do açúcar, né,
Estava falando. Ah, sim, entendi. Tá, pode continuar, desculpa.
a indústria do açúcar, que, entre aspas, patrocinava a OMS, fez uma pressão contrária dizendo que não queria que isso acontecesse, que reduzisse, né, nas diretrizes alimentares de 55% para 20%, 10% de carboidrato. E a solução que foi encontrada na época foi criar a indústria fit, ou seja, colocar mais atividade física para compensar essa ingestão alta de carboidrato. E aí daí, porque eu tenho 40, vou fazer 48 anos, quando eu era mais novo não existia essa indústria fit de academia, correr na praia, essa coisa que tem hoje com o esporte endeusado como era, né? E as pessoas também não eram gordas, né? Meus pais, os amigos deles, eles eram todos, tinha um gordinho ou outro. E não tinha essa questão dessa indústria fit, né? Desse endeusamento da atividade física de esporte de alto desempenho. E a outra coisa que eu acho importante pontuar também é que esporte, né, atleta que compete, não é saudável. Né? Existe essa coisa de que o atleta, ele é, o cara é um atleta do Olímpico, então ele é saudável. Ele tá levando o corpo dele no limite, né? Ele tá destruindo realmente a máquina dele para em função de um desempenho, né? A gente tem essas duas confusões bem grandes, assim, né? De que o esporte é uma coisa extremamente necessária, porque você come um monte, igual o ratinho que fica correndo naquela rodinha, né? Ele come aqui o carboidrato, tem que gastar o carboidrato, essa coisa de calories in, calories out, né? Que acabou que entrou nessa história. E aí eu vou falar um pouco da minha história. Eu, quando conheci a low carb e logo a carnívora, eu era triatleta, treinava uma carga de treino altíssima, 4 horas por dia, 3 horas por dia, com uma nutricionista que tinha essa dieta fit, né? Carboidrato, batata doce, peitinho de frango, sem gordura, né? Low fat, high carb. E eu estava 10, 15 quilos acima do peso, como esses caras que a gente viu lá no Ironman, mesma coisa. Treinava pra caramba. E aí o que acontece? A pessoa que para ela conseguir fazer isso, treinar muito, comendo muito carboidrato e ficar magra, ela tem que passar fome. Tem que passar fome. E é uma coisa que eu nunca tolerei muito, foi passar fome. Então eu me justificava, eu vou dar um pedal de 100 km, agora eu posso comer. E eu ia e descontava na comida. Então por isso eu estava sempre com aquela pochetezinha, aquela barriguinha, né, que não descia. E quando eu conheci a low carb, eu simplesmente baixei 12, depois cheguei a quase 20 quilos de emagrecimento, treinando em jejum, descobri a maravilha de treinar em jejum, né? Eu sofria pra caramba pra treinar, porque eu tinha que acordar, como a doutora Aline falou, tinha que acordar 1 a 2 horas antes, empanturrar de batata doce, com banana, com canela, pra poder ir na piscina nadar, treinava forte, ficava com ânsia de vômito, né, você na horizontal, fazendo força com um monte de coisa dentro do estômago, era uma coisa, voltava pelo nariz, sabe aquela coisa? Eu era extremamente desconfortável. Depois que eu descobri o treino em jejum, é uma maravilha, né? Você tá leve ali, tá pleno, energia plena, lógico que precisa de uma adaptaçãozinha, né? Que é uma coisa que só tem um pouquinho de paciência que rapidinho a gente volta ao nosso estado natural, né? De conseguir usar a gordura como fonte de energia para fazer atividade física de forma plena e com o tempo fica até melhor, né? A gente tem várias pessoas que conseguem comprovar isso aí, né, pra gente, que a gente consegue ter uma performance, mas assim, uma capacidade de treinar, um conforto de treinar, porque, como a gente tá falando aqui hoje, muita gente confunde, né, alta performance com saúde, e não é isso, né, a gente tem que ter o corpo ativo, tem que fazer atividade física. Uma outra coisa que aconteceu comigo é que eu tenho um problema no quadril, né, até operei agora recentemente, e eu socava meu quadril fazendo Ironman, treinando para Ironman, correndo 10 km, 15 km, pedalando, nananana. Por quê? Porque eu fazia isso para emagrecer, para gastar as calorias que eu tinha comido. Quando eu comecei a low carb, e logo mudei para carnívora, eu percebi que eu não precisava fazer atividade física para emagrecer. Eu me emagreci bastante e me mantive magro sem fazer atividade física. E aí eu parei de fazer atividade física. Tipo assim, já que eu não preciso, né? Vou parar, vou dar um tempo no meu quadril. E aí eu senti falta do outro lado da atividade física, que não é para emagrecer, não é para queimar calorias, né? Não é só isso, né? Vou fazer atividade para emagrecer queimando calorias. É muito mais do que isso, né? É um equilíbrio metabólico, é um equilíbrio hormonal, é aquela coisa de você se sentir bem, né? Então, hoje eu voltei, a coisa de construir músculo, para preservar a articulação, melhorar a qualidade de vida, melhorar a vitalidade, né? E hoje eu voltei a fazer atividade física, depois disso, por isso, por esse motivo. Pró-saúde. Então, hoje eu faço atividade física pró-saúde, e não mais para ser o melhor no desempenho, buscando prioritariamente emagrecer, queimar o carboidrato que eu comi no café da manhã, né? Então, assim, eu acho que tem muito isso dessa teoria de faça mais exercício e coma menos, né? E eu acho que esse é o grande base, né, da indústria do açúcar, de tudo isso que está acontecendo, porque as pessoas estão acima do peso e acreditam que só o exercício somado a isso, né, essa indústria do suplemento aí, que também veio de mãos dadas com essa indústria fit. Então, acho que era isso que eu queria dizer em relação a essa reunião de hoje aí, muito,
muito
boa
bom,
de mudar essa visão, né, de que atividade física é para ganhar as Olimpíadas, né? Só que, na verdade, é só a gente fazendo o que a gente deveria fazer, né, Rick? Que a gente faz há milhões de anos.
Exato. E você tocou num ponto interessante, porque começou, como a gente está vivendo uma época agora de muita aparência, né, por conta da própria estrutura de mídia social que se colocou, então a gente criou ideais de beleza e ideais de saúde que são buscados a qualquer custo. Então, ao invés de você estar focado nos ideais de saúde reais, né, você está focado nos ideais estéticos que parecem ser ideais de saúde. Então, por exemplo, pessoas que são fisiculturistas se tornaram sinônimo de saúde, né? Se tornou sinônimo de saúde ter um abdômen sem gordura. Se tornou sinônimo de saúde ter uma quantidade exagerada de músculo. Se tornou sinônimo de saúde ter as veias todas aparentes. Isso aí, tudo que eu acabei de falar, não são objetivos, são consequências de um bom trabalho sendo feito na alimentação e um bom trabalho sendo feito na atividade física, né? Então, quando a pessoa busca apenas a questão estética e a saúde está em segundo plano, ela vai usar todo e qualquer tipo de expediente para isso. E aí a gente acaba tendo mais um problema gerado por conta desse modelo, desse padrão estético. E se a gente parar para pensar, ter uma concentração excessivamente baixa de gordura não é saudável para ninguém, né? Nós precisamos de uma certa quantidade de gordura do nosso corpo, né, para que a gente possa ter não só a capacidade de absorver e de liberar essa gordura como fonte de energia, mas nós precisamos de uma certa quantidade de gordura no nosso corpo para que nós possamos segurar a onda quando for necessário. Quando é que é necessário segurar a onda? Por exemplo, no caso de uma doença, onde você não consegue se alimentar da forma correta, né? Onde você não consegue se alimentar. Então, no livro Nature Wants Us to Be Fat, o Richard Johnson, que é o autor, ele fala de uma situação onde ele tinha um amigo que era fisiculturista, que na época de faculdade, que todo mundo era, putz, achava o corpo do cara maravilhoso, e o cara adoeceu, e uma doença que qualquer pessoa se recuperaria rápido, o cara foi parar no hospital. Mas o quê? Ele mantinha uma taxa de gordura muito baixa, além dos hábitos não saudáveis, né, ele mantinha uma taxa de gordura muito baixa. Ele não estava conseguindo comer, ele teve que ir para o hospital para receber soro glicosado, essa coisa toda, porque ele não conseguia comer e precisava se nutrir porque ele não tinha reserva de energia para lutar contra essa doença. Então, isso também é um ponto que a gente deve levar em consideração, né? Esses ideais exagerados de estética, eles podem não ser o mais interessante para a gente,
né, do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista de vida, de uma maneira geral.
Com certeza, Henrique. Isso aí, inclusive, vou fazer mais uma experiência pessoal minha. Eu fiz isso, né, logo final do ano retrasado, fiz um cutting, fui, sei lá, eu não medi, mas devia estar bem baixo no percentual de gordura. Sequei bastante. E isso não é nada confortável, nem do ponto de vista, sente mais frio, né? Sente mais craving por doce, mais fome. Você encosta sua barriga, sua costela numa mesa, por exemplo, aqui numa mesa, machuca. Então, como você falou, a gordura, ela tem uma função, né? Ela não deve ser demonizada a ponto da pessoa fazer uma lipoaspiração e arrancar aquele mal de dentro dela, né? E sim ela ser usada da forma como ela foi concebida pela natureza para ser usada, né? Nem tanto, nem tão pouco, né? Que é exatamente onde que entra a saúde. E a outra coisa que eu acho interessante pontuar também é que, do ponto de vista assim, reprodutivo, né, os nossos olhos, eles enxergam a beleza na outra pessoa através da saúde, né? Então, quando a gente vê uma pessoa saudável, ela é bonita. E quando a gente olha para, eu pelo menos sinto isso, quando você olha para, por exemplo, uma mulher fisiculturista, uma mulher seca, com aquela cara chupada, ela não é bonita, ela não é atraente, assim, né, para um homem. Por quê? Porque ela tem sinais claros de que ela não tem saúde, né? Então, assim, tanto o homem também, muito traçado, é aquela coisa esquisita, né? Você até tem uma admiração pelo esforço da pessoa de chegar naquele ponto ali, muitas vezes através de hormônio, a maioria das vezes, mas não é bonito, não tem aquela beleza saudável, não é uma coisa que atrai fisicamente, né? Então é um outro ponto que eu acho interessante também.
Verdade, verdade. A saúde, ela está intimamente conectada com a beleza, né? Aí, quando você cria padrões de beleza que são não saudáveis, aí a coisa começa a complicar, né? Muito bom, muito bom. Doutor Ricardo, você queria dar o seu input, Carlinha, e quem mais quiser fazer qualquer pergunta.
Oi, bom dia.
Oi, Carlinha, tudo bom?
Tudo bom. Essa parte de esporte eu gosto muito, né? Eu tava doida pra falar. Mas sim, o exemplo que você deu no começo, né, do seu paciente, se eu não me engano, que foi tratar. Ele é um atleta, né? Mas é um atleta amador e ele tinha pré-diabetes. Aconteceu exatamente isso comigo. Quando eu comecei a competir no ciclismo, eu fui em busca de um nutricionista esportivo, né? E eu já tinha pré-diabetes, já era resistência à insulina e não sabia, né? Nunca ninguém tinha me diagnosticado. E eu creio que foi justamente nessa época, quando eu comecei a usar muito intratreino, os jazinhos e tal, foi que realmente explodiu, né? A minha saúde metabólica foi, assim, pro chinelo, foi a época que eu mais engordei, a época que eu mais fazia atividade física, foi a época que eu mais engordei. Para vocês terem noção, justamente por conta desse equívoco que muitos profissionais ainda cometem hoje em dia, que eu ainda consigo ver gente hoje em dia fazendo exatamente isso. Pessoas acima do peso, com uma sensibilidade à insulina, mas elas sendo induzidas, né, a consumir mais carboidrato, a fazer antes de competição, comer aquela pratada de macarrão. Acontece muito ainda, infelizmente. Mas, assim, uma coisa importante também que eu acho, que vocês estavam falando sobre a parte de suplementação, né? Eu concordo com tudo, a suplementação, ela realmente não é indicada para todo mundo, não é todo mundo que precisa. Tem muita coisa que não tem necessidade nenhuma de estar nem em prateleira para vender. Mas a gente tem que pensar também na parte do psicológico, sabe, do paciente. Às vezes, quando você desencoraja ele, você não precisa disso ainda, você não acaba fazendo com que ele acredite que ele não é bom o suficiente e desmotiva ele a continuar uma atividade física. Então, não é porque é placebo que não funcione. Placebo funciona, e muito, muito mesmo. Então, quando a pessoa chega, já chegou gente para mim e disse: Carlinha, para mim dinheiro não é problema. eu quero usar isso, eu não tenho paciência de ficar todo dia tomando comprimido, por exemplo. As pessoas falam muito daquele sorinho, que as pessoas colocam vitaminas e tudo, que não há necessidade. Realmente não há necessidade, mas quando a pessoa tem dinheiro para investir, não tem o hábito, nem quer criar o hábito de tomar todo dia ali o seu suplementozinho, por que não? Né? Eu penso muito assim, cada caso é um caso. A gente tem que ter esse cuidado de ver como é a pessoa, como é a cabeça da pessoa, para não desmotivá-la, ela não achar que ela é uma sedentária imprestável, que nem suplemento ela pode tomar, sabe? E, claro, a informação é sempre a mais importante. Todo atleta começa assim, como amador, né? E ele vai se informando, quanto mais ele se informa, mais ele consegue colocar na prática dele o que realmente é necessário e o que não é necessário. Eu tiro por mim mesmo. Quando eu comecei nisso tudo, eu sempre fiz atividade física, mas quando eu comecei a competir, aquilo me motivou a aprender mais, a entender o meu corpo, e isso tudo é importante. Então, com o tempo, pode ser que você vá reduzindo a quantidade, tanto de suplementação quanto de atividade física, que foi exatamente o meu caso. Eu comecei aquela gordinha que queria comprar a loja inteira de suplemento, porque eu estava muito motivada e tudo, e fui aprendendo, estudando, vendo que eu não precisava de tudo aquilo, vendo que eu não precisava pedalar de manhã, fazer musculação na hora do almoço e à noite ainda ia correr. A gente vai aprendendo com o tempo, e a gente, como profissional, eu acho que é nossa obrigação ir ensinando isso aos poucos, entendendo como é a pessoa, qual é a melhor forma dela absorver essas informações sem desmotivá-la, sabe?
Concordo plenamente com você, Carlinha, e quero aproveitar e colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira, tá? Nós sabemos que existem comportamentos e comportamentos, né? E você colocou, é importante a gente pensar no psicológico. Eu vou colocar você, o advogado do diabo, agora, e colocar o outro ponto, tá? A gente sabe, por exemplo, que muitas pessoas que usam medicamentos tipo estatina, metformina, medicamentos de controle de situações crônicas, quando fazem o uso do medicamento, têm a seguinte mentalidade: eu estou usando remédio, eu posso comer o que eu quiser. Então, se isso não for muito, isso que você acabou de citar, não for muito bem esclarecido para a pessoa, dinheiro não é um problema, eu quero usar todos os suplementos. Como é que está a sua alimentação? Como é que está o seu sono? Como é que está, sabe, como é que está como é que tá o seu controle do estresse? Porque o suplemento não vai substituir nada disso. Mesmo que seja um suplemento hiper, mega, ultra, que dê um efeito placebo fenomenal, ele não vai substituir sono, ele não vai substituir boa alimentação, ele não vai substituir o controle do estresse, está entendendo? Então eu acho que sim, eu acho que a gente tem que verificar essa questão psicológica, eu acho que a gente tem que ver a real necessidade da pessoa, mas ao mesmo tempo essa pessoa precisa ser esclarecida, né? Eu acho que esclarecer o paciente, esclarecer a pessoa que está na nossa frente, de que ela não precisa, mas se ela quiser utilizar, não há problema, usa assim, assim, assado, é fundamental, e não simplesmente sugerir o uso do suplemento porque a pessoa está dizendo que quer. Né, quando eu penso dessa forma, né, você pode interpelar da maneira como você achar mais adequado, mas quando um paciente chega para mim, ele chega para mim não para ditar o que eu vou fazer, mas ele chega para mim para saber como melhorar a situação dele, e eu, como profissional de nutrição, eu tenho que dizer para ele o que ele precisa ouvir e não o que ele quer ouvir. Porque quando eu digo para ele o que ele quer ouvir, eu não estou sendo um profissional que está possibilitando para ele o melhor. Eu estou sendo um profissional que está simplesmente acatando o que ele quer. E ele não é o expert sou eu. Né? Também tem isso que a gente deve levar em consideração. Eu já fui uma vez a uma situação aí de uma despedida de solteira de uma amiga da minha esposa, e bebeu demais, eu fui ao hospital. E, curiosamente, eu estava sentado de frente para um consultório que estava tendo um atendimento cardiológico, doutor Ricardo. E aí, a mulher estava dizendo, a mulher que estava paciente, estava dizendo que ela queria determinado medicamento porque esse outro medicamento não era bom. E o médico disse: minha querida, deixa eu lhe explicar uma coisa. Para o seu caso, tem que ser este medicamento aqui. Porque esse outro aqui não vai dar o resultado. Não, mas é esse outro aqui. Aí teve uma hora que o médico teve que ser enfático com ela. Minha senhora, você não pode chegar no consultório de um médico e dizer para ele o que ele deve fazer. Porque eu tenho mais experiência, e eu estou vendo que no seu caso, de acordo com seus exames, é isso que tem que acontecer. Aqui não é um restaurante, onde você chega e exige a... Desculpa, não era um atendimento cardiológico, era um atendimento... tinha a ver com neurológico, era remédio controlado, ela precisava de uma receita. Tá entendendo? Então, assim, é um ponto importante. Tá? É um ponto importante o que você comentou, Carla, mas eu acho que tem sempre um contraponto que a gente tem que encontrar qual é o caminho do meio adequado para cada pessoa, claro. Né? O que é que você acha?
Não, exatamente, eu também concordo plenamente. E é como tu disse também, a pessoa deveria chegar até a gente para ter aquela a informação do que fazer, como melhor fazer. Deveria ser assim, mas tem gente que não chega para a gente assim, né? A gente sabe. Então, é como eu disse, cada caso é um caso. Existem realmente essas pessoas que estão totalmente fora da realidade, totalmente desinstaladas na própria realidade, né? Vivendo num mundo de fantasia, existe. Mas existe aquela pessoa também que entende um pouquinho, sabe? Que já, justamente por conta de tanta informação que a gente mesmo passa, eu, pelo menos, atendo muita gente que entende pra caramba, e isso é muito legal. E é importante a gente ouvir essas pessoas também, sabe? Assim, com humildade, tem coisa que a gente não vai concordar, que a gente vai orientar a fazer melhor, mas tem muita coisa que faz sentido, que ela já vem de vários profissionais que não a ouviram, justamente por ter esse pensamento. Não, o meu jeito é assim, você vai fazer, o melhor para você é assim. Calma, vamos escutar toda a história. Como foi, o que foi que aconteceu com essa pessoa, pelo que ela já passou, o que ela sente. Porque uma vez um médico amigo meu me orientou, veio para mim um pupilo com diabetes tipo 1, né, que eu nunca tinha atendido e tudo. E ele chegou para mim e ele falou assim: Carlinha, a pessoa que mais vai entender sobre diabetes tipo 1 é ele mesmo. Então deixa ele falar, ele vai chegar, ele entende, acredite, ele entende muito sobre insulina, sobre as quantidades, então escute tudo que ele tem para dizer, depois você aplica o que você aprendeu, e realmente foi justamente, o cara já era expert, né, porque ele desde pequeno já tem isso, então ele realmente entendia bastante, e ele precisava naquele momento de um profissional que ouvisse ele, porque ele já chegava em vários locais, já com protocolos, as pessoas já com opiniões formadas, os profissionais já com opiniões formadas, e não queria nem ouvir a situação dele, né? Então, assim, existem casos e casos. Existem essas pessoas que estão totalmente fora da realidade, que você precisa orientar. Existem as pessoas que realmente, elas podem chegar a você sabendo mais do que você, sobre elas mesmas. E isso é importante a gente saber.
Sem sombra de dúvidas, a parte mais importante é escutar. Isso aí não tenha dúvida, não. Eu concordo com você nesse aspecto. A gente precisa escutar o paciente e entender exatamente qual é a real necessidade, o que é que ele está precisando. E muitas vezes ele está precisando só ser escutado mesmo, né?
Muito bom. É isso, às vezes eles estão precisando só ser escutados. É impressionante, né?
Né? Nelson, meu amigo, você queria falar? Você tinha levantado a mão?
Bom dia para todos.
Bom dia, meu querido.
Dar uma contribuição em relação a outro aspecto aí, que é aquilo que o Cobra estava falando aí, em relação a você saber a dose ideal, né? Que eu considero o exercício como, na verdade, um remédio. Então, qual é a dose ideal? É aquilo, quanto, dependendo da dose, vai ser um veneno, né? Então, como eu pratico bastante atividade física, eu comecei a observar isso também. E existem alguns estudos e eles, para a gente que está estudando, se quiser depois eu posso disponibilizar alguns, que eles falam daquela curva U e daquela curva J reversa, que é, chega uma hora que a quantidade de atividade física ela deixa de ser benéfica e começa a ficar prejudicial. Isso eu estou falando de atividade física de moderada a intensa, né? Atividade leve, não, né? Atividade leve é você fazer alguma coisa no seu jardim, a caminhada, isso não. Mas a vigorosa, ela tem uma dose ideal. Então, existem alguns estudos aí falando dessa curva J reversa ou da curva U, inclusive com reflexo na parte cardiovascular, que aí o Dr. Ricardo vai poder falar melhor. Mas a única... Eu só vou resumir assim, mais ou menos, num dos estudos que Hipócrates aqui, ele menciona até num desses estudos. Ele fala assim, se pudéssemos dar a cada indivíduo a quantidade certa de nutrição e exercício, nem muito pouco, nem muito, teríamos descoberto o caminho mais seguro para a saúde. Esse que é o ponto, né? Qual é essa dose, né? Essa aí é a minha contribuição. Hein? Obrigado.
Show de bola. É isso aí. Essa questão da dose é o santo grau da atividade física, né? Como eu acoplar isso aí? Porque com o nível de tecnologia que nós temos, fica fácil a gente ultrapassar ou mesmo não chegar a fazer absolutamente nada de exercício, né? Como a gente vê aí, por exemplo, algumas tentativas de máquinas que fazem exercício de forma passiva, né? Engraçado isso também. Bom, muito bom, Nelson. Obrigado pela tua contribuição. Alguém gostaria de colocar mais algum ponto? Show de bola. Muito bom, galera. Excelente papo tivemos hoje. O bate-papo vai ficar gravado no podcast e aqui no canal. Convidem mais pessoas para o canal. Nós estamos chegando perto aí de 3 mil pessoas. Vamos ver se a gente consegue bater isso aí até o final do mês de fevereiro. Né? Divulguem as nossas plataformas, que eu acho que vale a pena para o pessoal escutar e ter a possibilidade de participar e de contribuir com essas discussões. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos um excelente dia. Próxima semana, dia 12, estaremos de folga, né, que é carnaval, e voltamos então dia 19. Forte abraço a todos.